Eu sou Cel, da equipe de comunicação Comunica TI, da Ditec, e hoje estou aqui no segundo episódio do Diversifica, o nosso podcast sobre diversidade. Maio é o mês em que comemoramos o Dia das Mães, e por isso vamos conversar com a Rafaela Cel e Mariana Meneghini, duas mães que trabalham na tecnologia do bebê. Eu vou começar com a pergunta assim, que eu recebi algumas vezes, por que a maternidade está dentro da pauta da diversidade, até rimou. Não é, obviamente, uma minoria numérica, mas a gente pode sim pensar a maternidade como uma minoria política. Por quê? Porque os direitos das mães não estão assegurados. E mesmo a vivência das mães não são compreendidas socialmente como uma série de exclusões, né? Exclusões sociais, exclusões afetivas, que marcam a experiência de mães, que muitas vezes têm suas vidas viradas de cabeça para baixo, nem sempre de um jeito tão positivo, por conta da maternidade. Então a gente está aqui com duas mães, que também trabalham na Adtech, para conversar um pouco sobre isso. Elas vão trazer a experiência delas, tanto na vida pessoal delas, mas também como funcionárias do Banco do Brasil. Então, se vocês quiserem se apresentar.
Oi, eu sou a Rafaela Cel, eu sou jornalista de formação, trabalho na comunicação da Diretoria de Tecnologia, estou de volta ao banco desde 2018 e sou mãe da Martina, que agora tem 2 anos e 5 meses.
Oi gente, eu sou Mariana Meneghini. Sou gerente lá na GCAP 11, na área de construção de aplicações, né? Então eu tenho dois times de construção e um time de UX, experiência do usuário tá comigo também. Sou paraibana e mãe do Gabriel e do Eduardo, não necessariamente nessa ordem, que o Dudu tem 12 anos e o Bibi tem 3 aninhos. Mas estou muito feliz aqui de estar aqui com as meninas, de dividir aqui as experiências com duas mães aqui ao meu lado. Então estou muito feliz. Obrigada pelo convite.
Vocês querem compartilhar sobre a experiência de vocês como mãe? Assim, eu também sou mãe, né? Não me apresentei como mãe, mas também tenho uma filha. E eu vivi essa coisa de uma quebra de expectativa sobre o que é a maternidade de uma maneira muito intensa, né? Porque eu, além de tudo, fui mãe muito jovem, fui mãe na adolescência. Então, existem muitas maternidades. E parece que nenhuma delas está na novela da Globo ou está no comercial de margarina. Como é que foi isso para vocês, essa descoberta da maternidade real? Teve muita diferença entre aquilo que vocês sonhavam, essas gravidezes foram planejadas? Como é que foi?
Pode começar.
Pode? Né? Não, então beleza, vamos lá. Meu primeiro filho, Eduardo, nenhuma das minhas gravidezes foram planejadas, né? Meu primeiro filho eu engravidei na lua de mel, então assim, realmente não tinha nada preparado, nada planejado. Eu tinha 25 anos na época, então assim, foi uma coisa assim, eu fui indo, só fui, né? Então quando vem a realidade assim de parto, então meu parto foi cesariana, os dois partos, né? No primeiro eu não quis nem tentar normal, nem nada. Fiz o parto cesariana. Quando você vê aquela criança, você vê que tem aquela responsabilidade, assim, parece que vai caindo a ficha aos poucos, né? Então, assim, pra mim foi uma sensação diferente, mas, assim, como eu era muito nova, eu acho que as coisas foram se solidificando, vamos dizer assim, com o tempo. Não foi um negócio, né? Então, assim, eu falo assim, eu tinha vontade de ser mãe, antes, assim, quando eu era adolescente e tal, e eu queria até ter muitos filhos, queria ter 5 filhos. Eu digo, meu Deus, depois que eu tive o primeiro, eu digo, Senhor, vamos ver. Mas, assim, depois a gente vai se adaptando, né? Termina que a gente vai se descobrindo, a gente vai descobrindo a força que a gente tem, assim. Então, eu já trabalhava no banco, na época, eu até comentei aqui, né, nos bastidores aqui, que quando eu tava com 6 meses de gravidez, eu fui promovida, né? E depois eu entrei em licença maternidade. Então, assim, foi muito bom pra mim da parte de vista, do ponto de vista, assim, profissional. E eu tava, né, me sentindo tranquila, vamos dizer assim, porque, querendo ou não, a gente trabalha numa instituição que a gente é concursado, que a gente tem uma, querendo ou não, uma estabilidade, né? Então, assim, a insegurança que eu tinha era uma insegurança mais voltada para a minha pessoa, Mariana como mãe, se eu vou dar conta, se eu vou conseguir. Mas no final deu tudo certo. E depois de um tempo ainda fiquei pensando se eu queria outro e tal. Depois de 10 anos praticamente, aí veio o Gabriel, que também não foi planejado. Eu tava, né, já há muito tempo com um método contraceptivo. Terminou que, assim, eu deixei de tomar porque eu pensei num futuro em engravidar, mas veio bem rápido, assim. Então veio o Gabriel em 2019. Então, assim, uma gravidez diferente. Uma gravidez que eu me preparei durante a gravidez, apesar de não ter sido, né, planejada naquele momento. Então, assim, eu fazia fisioterapia, eu queria tentar ter normal, eu queria fazer diferente de como foi a gravidez do Eduardo. Foi muito no espasmo, né? Assim, eu queria ter filho, queria, mas, né, foi bem na lua de mel, enfim. Então, pro Gabriel eu me preparei, não consegui ter o normal ainda, porque eu queria sentir as dores do parto, eu queria ter aquela sensação, assim. Eu fui pensando, gente, eu acho que vai ser meu último filho, então deixa eu aproveitar o momento. Então, assim, vem a maturidade, vem a experiência com o outro filho. Então, tudo contribuiu para uma gravidez que eu acho que foi mais tranquila, assim. Então, eu já sabia o que me esperava quando eu fui fazer a cesárea, mas, de qualquer modo, ainda assim é bem complicado, é bem difícil. É uma situação, assim, que só quem realmente vive e quem é mãe, quem... pare, quem tá parindo, que sabe o que é ser mãe, né, Rafa?
É bem interessante isso de que Mari falou, de eu acho que Céu também, de cada maternidade é uma, né? Cada gravidez é uma. A minha não foi planejada. Eu tava construindo uma casa, quer dizer, tô ainda, né? Termina isso. Mas ela já é mais casa, mas naquela época, naquele momento, era uma obra. E eu descobri, assim, 10 dias depois de me mudar pra obra e 10 dias depois do começo da pandemia. Então foi assim, eu não planejaria uma gravidez na pandemia, porque foi bem difícil, pré-natal. Muitas restrições. Por sorte, entre aspas, a gente tava todo mundo em teletrabalho, então eu pude me preservar mais. Foi bem naquele começo, assim, a explosão de casos de Covid. Então eu pude me preservar nesse aspecto, mas ao mesmo tempo eu não podia avançar com a obra, porque eu não podia contratar pessoas numa pandemia. Enfim, a gente fez muita coisa. Da construção da casa para ela estar um pouco mais casa, nós, né, assim, mais o meu companheiro Luiz, porque a gente precisava ter um canto para receber Martina. E de certa forma foi uma gravidez tranquila, sim, sem intercorrência. Foi, eu me planejei para o parto natural, normal, e foi um parto natural mais do que a força, né, assim, porque foi um parto meio abandonado, foi no HMIB, né, que é um hospital público. Quando as enfermeiras chegaram, eu já estava no expulsivo, quem sabe eu já tinha passado por um monte de coisa ali, né, já tinha gritado cesariana, Neusaldina, S, pelo amor de Deus, alguém. Já tinha, enfim. Mas ela nasceu super bem. A gente teve, assim, a gente se informou para ter, né, também, e reivindicar os direitos ali no parto, de estar ali com ela uma hora em cima de mim, ficou, estava tudo bem. Tivemos as intercorrências, engasgos de noite, é aquela coisa do atendimento da saúde pública, um pouco mais desleixado, assim, mas saímos bem do processo. Eu acho que no final das contas o Luiz já estava dizendo assim, eu vou assinar que a gente vai sair desse hospital agora. Eu falei, vai, vamos sair, vai dar certo. E eu começo, assim, o puerpério, que é uma fase muito delicada, né? Muito delicada. Foi uma pancada. E ninguém conta pra você que vai ser essa pancada, não.
Tem que viver.
Tem que viver. É uma pancada. Você demora um tempo pra voltar pro... Nem sei se volta pro eixo ou vai pra um outro eixo, mas demora um tempinho aí pra gente se organizar.
Interessante você trazer essa questão do hospital público. Também não falei na nossa introdução, mas eu, como doula, né, tive uma vivência de acompanhar mulheres que estavam parindo em hospitais públicos, mas também estudei muito sobre mulheres que estavam parindo em hospitais privados. E era uma preocupação muito grande durante a formação, né, no curso de doula, essa questão dos profissionais que atuam nos mercados, né, também, mas nos hospitais privados, porque é muito mais comum que se faça cesariana, né? Porque aí os médicos, eles recebem muito mais por estarem fazendo a cesariana. E isso me remete a essa série de violências que mães são submetidas e que passam despercebidas, né? Então tem uma série de mitos sobre o parto. Por exemplo, o cordão tá enrolado, então vai fazer uma cesariana. Isso é um mito, não precisa. Às vezes o neném nasce um pouco mais roxinho, mas é natural isso. E aí isso me remete, né, essa coisa das muitas maternidades, daquilo que não é falado sobre a maternidade, da falta de informação que existe. A gente está falando sobre puerpério, a gente está falando sobre estar no expulsivo. E aí eu fico me perguntando, quem está ouvindo a gente, será que sabe o que são essas palavras, o que elas significam?
Eu possivelmente saberia ali no fim da gravidez. Porque a gente, quando fica grávida, começa a pensar, e o berço? E a roupa? Gente, o bebê nem dorme no berço. Na maioria das vezes.
A gente tem muitas preocupações, né?
É, o mosquiteiro, o berço, né? Gente, é a amamentação, a treta é a amamentação. Eu tenho amigas que estão grávidas, tem uma amiga que tá grávida, né? Tá pra perto de parir, ela tá super preocupada com o parto. Eu acho que é importante a preocupação, mas eu falei, cara, é um portal. Você vai passar. O que vem depois tem um tanto de detalhe, de coisas e de peculiaridades e de coisas únicas que, assim, se preocupa com o portal, mas não perde que depois você vai parir. O neném vai sair. Depois tem um mundo de questões pra você resolver, lidar. Enfim, só isso, assim, é portal. Ok, mas não é tudo.
Que tem do outro lado, a gente só descobre quando chega lá.
Quando chega e vai ser único, né? Então não posso dizer, a minha experiência, e aí vai servir pra ela. Sei lá, talvez ela traga uma questão quando a neném nasce e a gente converse. Mas eu não sei o que ela vai passar também, né? Enfim.
Cada um com sua experiência. Cada um quando a gente traz, você falou de amamentação. Porque é um ponto crítico, assim, eu acho que para muitas mulheres. A maioria das pessoas que eu conheço, das mulheres mães que eu conheço, tiveram dificuldade na amamentação. As minhas duas gravidezes, assim, depois, não foi legal. Então, assim, o peito machuca, a gente chora de madrugada, é criança chorando, leite não sai, leite em pedra, mãe que não... São casos e casos, mãe que não pode ter leite, então, assim... A gente sofre de todas as maneiras, porque a gente também se culpa, né? Se penaliza. E a gente quer proporcionar o melhor para
que
o nosso filho.
Né? Que a gente, é um negócio fisiológico, mas a gente se distanciou tanto do fisiológico do parir, do fisiológico de amamentar, que tudo vira um negoção.
E
assim,
o mercado também, né?
O mercado tem toda uma história, né, por trás. Por que que E eu acho a romantização também, né? A amamentação. Você bota a criança no peito, menina, outra história.
Depois de 4, 5 meses que o negócio vai ficando razoável.
É até lá, e aí aquela consulta, e seu neném tá fora da curva, não tá ganhando peso. Ai, socorro, meu Deus. Aí quando você chora, o leite não sai, o menino fica no colo, o menino chora. É complicado.
Assim, a gente sofre também algumas privações. Eu lembro do Gabriel, quando ele tinha um mês, mais ou menos. Eu tive que restringir a minha alimentação por conta do meu leite. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho alergia, né, à lactose, essas coisas. Eu não podia comer nada. Então, assim, eu virei, meu mundo virou, assim, porque eu falei, como assim eu não posso comer? Como assim eu tenho que ficar... Eu não sabia nem o que eu podia comer, o que eu não podia comer.
Maçã e luz,
peta,
né?
Peta, comi peta.
Cuscuz com azeite.
Eu digo, senhor, então, assim, é um negócio, eu fiquei um mês nessa. Assim, eu perdi peso nisso, beleza, mas assim, fui recuperando meu corpo, recuperei até rápido do Gabriel, mas é um negócio assim que você nunca imagina, eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. E um outro ponto que aí eu falei ainda agora é a questão também da preocupação que a gente tem de voltar pro corpo, tipo, Sabe, a gente voltar a ser a gente.
Mas nunca, né? A gente nunca mais vai ser aquela versão.
Porque... Não,
cobrança de mãe com mãe, quando você vê, sei lá, uma blogueira que tá lá se exercitando, bota o filho na carcunda e vai fazer a fundo, sei lá. É, só que a gente nunca mais é aquela pessoa, a gente não vai ver série, a gente não vai, sabe? E por que que o nosso corpo tem que ser igual ao de... Cara, teve uma pessoa dentro de você, você alimentou aquele ser e o seu corpo tem que voltar a ser o que ele era. Acho que a gente tem que falar, pera, você não vai fazer esse afundo aí com esse neném na carcunda,
oh, não. Eu encontrei, mais cedo, antes de vir pra cá, eu fui ao médico, encontrei a colega grávida. E eu disse, nossa, sua barriga tá imensa, a Mari tá cheia de estria. Aí eu falei assim, gata, tamo junta. E assim, é a marca dos nossos filhos, assim, né? A gente, no Eduardo, eu confesso, 25 anos. Nossa, eu tava muito preocupada. Eu tive estria e tal. Nossa, eu fui em dermatologista, eu fiz laser, sabe? Assim, eu fiquei realmente... Do Gabriel, deu bem menos. Mas assim, eu não tinha aquela preocupação, era outra cabeça. Então assim, tanto pela minha maturidade como por eu já ter tido o primeiro filho. Então assim, foram, né, duas questões que convergiram ali. Mas a gente percebe a mudança da nossa cabeça para esse tipo de coisa. A gente começa a ver que isso é besteira. A mesma coisa que você falou aí, ao berço, não sei o quê. Gente, é besteira. Vamos pensar no que a gente precisa realmente fazer, sabe? E a gente... É um momento que eu vejo, assim, aí já olhando pra trás, né? Na hora a gente tá no puerpério, como você falou, então a gente tá cheia de hormônio, a gente tem uma sensibilidade que tá, né, aguçada, tudo. Mas, assim, eu fico pensando, sabe? Pô, o meu menino aqui tá bem, tá tudo tranquilo, o resto é resto, né? Então, assim, a gente começa a ter essa preocupação com o que realmente importa, sabe?
É uma coisa que a gente vai aprendendo a calibrar, né? A importância da vida. E aí eu digo, tem um negócio que eu penso que é... Cuidar é o único trabalho da humanidade. O resto, me desculpa, é falha na Matrix. Então a gente tá nesse assim... O cuidar é o que move o mundo, cara. E cuidar do filho, então, é isso. É sobre isso a vida. Apenas. Mas esse negócio do puerpério que você falou, essas palavras, expulsivo, puerpério. Puerpério pra mim foi o seguinte, a minha imagem. Sabe quando tu tá no mar e tá vindo um monte de onda na tua cabeça e tu só bate o pé, aí vem outra e tu engole água, pronto, é isso. Aí por 3 meses, 4 meses mais ou menos, você meio que se afogando, pega ar, bate o pé no chão, bota o nariz pra fora, vem a onda, enrola ali na areia. É isso, pra mim o puerpério é isso.
Agora um ponto legal assim, que eu queria até comentar, é porque assim, depende de cada pessoa, né? Cada mãe é um ser, cada mãe vive uma experiência. E no meu caso, assim, eu tive os meus filhos, mas eu sou uma pessoa que... E foi na pandemia o segundo, né? O Gabriel eu tive um pouquinho antes, então eu fiquei muito tempo em casa. Meus 6 meses de licença, eu não saí. Eu fiquei dentro de casa. Então assim, o máximo que eu podia ir era ali embaixo tomar um solzinho. Eu não tinha convivência com as pessoas, né? Minha família não é daqui. Então assim, eu me senti mal, eu me senti muito sozinha. Mais do que na época do Eduardo. E eu me acho assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de pessoas, eu gosto do social, eu gosto de falar, eu gosto de conversar. Eu sentia muita falta de trabalhar. Então assim, tem mães que têm outra vivência, que gostam de ficar em casa com o filho e tal. Mas eu tenho esse perfil. Então assim, pra mim foi... difícil, e eu ficava entre a cruz e a espada, porque, meu Deus, eu quero trabalhar, mas o meu filho tá aqui, o que que eu faço? Então, na época da pandemia que eu tive o Gabriel, que eu voltei da licença maternidade, tava todo mundo em home office, né? Então, assim, pra mim foi uma experiência, assim, magnífica, porque eu trabalhava com o notebook em casa, o Gabriel tava brincando no tapete no chão, então, assim... Era um sonho,
né?
Isso é uma tranquilidade que dá para um coração de uma mãe, que eu tava falando pra Rafa aqui. Eu digo, completa o prazo que você tem que voltar para trabalhar, por mais que você ame trabalhar, sua cabeça fica na criança. Então assim, ou você coloca numa escola, ou você coloca com a babá, ou você tem família, uma rede de apoio para te ajudar, que a maioria dos casos não acontece. Então assim, você coloca com a babá, você fica preocupada, né? Enche a casa de câmera, sei lá, fica preocupada. Bota na escola, tem uma certa confiança, mas também fica preocupado. Você não tem sossego, sabe? Assim, e eu falo isso por conta do Eduardo. Então, Com o Gabriel foi mais tranquilo, porque eu consegui voltar presencial para trabalhar quando ele já estava indo para a escola. E ele já estava com 2 anos.
Gente, então, assim, teletrabalho é uma coisa maravilhosa para a mãe. Sério, de verdade. Pelo menos com os filhos pequenos ali, que você pode trabalhar.
Quando eles dependem totalmente de você, assim, sabe?
Você pode trabalhar e você pode estar ali, perto da sua cria. Qualquer emergência, qualquer questão, você tá ali. Você não tem que pegar carro, não tem que telefonar. Você tá ali do lado, enfim.
Tipo, acabou o seu expediente, você tá lá, já
do
tá...
Do lado. É muita tranquilidade que dá pro coração.
E assim, a criança com 6 meses, ela entra na introdução alimentar. Então é você fazendo, no meu caso, né? Era eu fazendo comida, eu trabalhava, terminava, aí eu pegava e já dava a janta do Gabriel, entendeu? Então assim, era magnífico, foi uma experiência muito boa, assim, graças a Deus. Graças a Deus deu certo, e eu voltei pra trabalhar, ele tá na escola, tô feliz aqui, vibrante, enfim, é muito bom.
A gente pensando aqui, né? Maternidade, mercado de trabalho, né? Vida profissional, que eu acho que ainda é um tema talvez mais específico, vida profissional das mães. Porque existe um impacto muito grande da maternidade na nossa vida profissional. Tanto da nossa percepção do que é a nossa profissão e como que a gente atua nela, mas também tem uma questão que é essa invisibilização da maternidade enquanto uma mudança no papel social da pessoa que é mãe. E isso não é falado de uma maneira assim, né, mais contundente, mais profunda. Então, parece que quem se tornou mãe é quase assim uma nota de rodapé na vida daquela pessoa. Mas quem está vivendo a maternidade, quem mudou o seu lugar na sociedade, porque a gente muda de lugar social, né? A gente deixa de ser ou uma mulher, ou enfim, no caso de pessoas trans, né? Aquele corpo que engravida, aquele corpo que vai viver o puerpério, tem uma outra experiência social. Então, eu fico pensando nessa invisibilidade das questões das mães, como é que isso afeta nas relações de trabalho. Porque as exigências não mudam, né? As exigências do seu cargo, o que quer que você faça, não vão mudar. Mas a sua disposição e a sua disponibilidade para aquilo muda, não porque você se torna menos capaz, mas porque você tem uma série de outras necessidades que compõem a sua rotina, que estão ali no seu ambiente de trabalho. E se isso não é visto, isso tem um impacto que pode ser bastante negativo, né? A gente tem experiências boas, mas a gente tem experiências muito ruins. E, infelizmente, a gente sabe que as experiências ruins, elas são mais frequentes e não necessariamente elas vão ser vistas. Porque se a sua maternidade é tida como algo natural, ou enfim, não se sabe o que você está passando, quem é que vai enxergar realmente o que você está vivendo e vai poder te oferecer o que você precisa? Porque essa pessoa não tem informação sobre isso, ela não teve essa experiência. Como é que vai ser, né? Como é que foi pra vocês?
Eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Primeiro falar que a vida muda, a gente muda, e isso tem impacto no trabalho, sim. Acho que enquanto a gente aguentar e fingir que tá tudo igual, aí realmente a gente tá se encarcerando nesse lugar que não tem melhoria. Aqui, eu acho que a gente trabalha num lugar em que muitos direitos são garantidos. A gente tem muitas coisas que a gente pode melhorar, a gente vai adorar propor, mas tem direitos básicos que são garantidos, como bem pontuou o Céu, assim, direitos, né? De estar perto do seu filho por 6 meses, quando ele é pequenininho, né, a licença maternidade, poder estender, juntar com as férias e transformar isso em 7 meses. Gente, isso é primordial, é básico. Ter a tranquilidade de que você vai voltar e vai ter o seu emprego, você não vai ser demitida. Isso é outra tranquilidade, porque agora você tem aquele ser. Para além de cuidar emocionalmente, fisicamente, você tem que mantê-lo economicamente falando, né? Você tem que comprar fralda, né? Você tem que comprar roupa, que são as coisas práticas do, assim, e até mais simples, digamos assim, mas que são importantíssimas, assim. Eu falei simples, mas eu tô pensando, assim, dentro desse contexto que a gente tá vivendo, que pra muita gente, que é pra maioria, não é tão simples, né? O básico. Então a gente também não pode perder isso de vista, que assim, a gente tá falando de questões, tá podendo falar de questões um pouco mais profundas, porque o básico tá garantido. Então isso é, acho que é o papel da gente falar e tentar repercutir pra, até pra fora do banco mesmo, que o básico precisa ser garantido pra todas as mulheres, pra todas as mães, pra gente começar a puxar essa conversa para outros direitos, né, de convivência, outras reflexões sobre o cuidar, né? Porque assim, agora acho que a gente vive um momento que a gente terceiriza o cuidar, porque a gente tem que estar no trabalho, no mercado de trabalho. Mas a gente pode pensar, criar outra forma de ver isso, é uma questão. Então assim, eu acho que a gente parte, e a Mari vai poder falar, de um lugar de básico garantido. Isso é muito bom. E a minha experiência é essa, assim, ter tido básico garantido, uau, foi incrível. E aí eu consegui, com a minha família, organizar um jeito de que meu companheiro fica a cargo de Martina quando eu venho trabalhar. Ou quando eu estou trabalhando em casa. Isso é fantástico também, assim, porque a gente tem o básico garantido.
Assim, com relação à minha experiência, aí eu vou falar a minha experiência, que foi bastante positiva, porque aí, como a Céu falou, né, esse cenário positivo ainda é minoria, infelizmente. Mas é importante que eu fale para que isso sirva realmente de exemplo, que os gestores, né, que estejam ouvindo a gente, sejam do Banco do Brasil, sejam de fora, mas que eles acolham, que eles tenham empatia. E assim, quando eu tive o Eduardo, eu já mencionei para vocês que eu com 6 meses eu fui promovida. Então, assim, não é o que acontece na maioria das vezes, e o meu gerente era homem, tá? Então, assim, foi uma felicidade muito grande, sabe? Porque eu vi que o meu trabalho foi reconhecido independente da minha situação transitória, porque eu estava grávida, né? Eu não ia passar o resto da vida grávida. Então, assim, e com relação ao Gabriel, a mesma coisa. Com relação ao Gabriel, eu já estava na Litec, e, assim, é tudo muito tranquilo, sabe, no meu trabalho. Assim, a gente precisa de algum, tem alguma necessidade, Mari, tá tranquilo, tem consultas que a gente precisa, a gente tem dias pra utilizar, né,
Mari,
tem
dois dias. Mari, você é gestora, vai, fala dos direitos, porque eu, mãe de primeira viagem, não sabia de nada que ia acontecer, essa parte eu não cuidei não, gente.
O IN, eu acho que a IN é 375, tá, inscrição normativa, mas assim, ó, a gente tem, pra quem tá grávida, né, tem direito a todos os exames, no sentido assim, exames e consultas gestacionais, você pode fazer no seu horário de trabalho e a gente abona as horas, né? A gente tem, quem crianças até 2 anos, são 3 dias, equivalente, né, a 3 dias, ou, por exemplo, você 6 horas, né, 18 horas durante o ano para ir numa consulta e tudo mais, então tem um banco de horas específico para isso. Quando a criança tem acima de 2 anos, são 2 dias. Eu acho que até 12 anos, alguma coisa assim, não lembro. Mas assim, a gente tem o auxílio creche, né, que é até os 6 anos de idade. Então, assim, se a gente for olhar direitinho lá na IN, a gente tem uma série realmente de direitos adquiridos, até de dissídios, né, enfim, que a gente conseguiu incorporar e que a gente tem até hoje, que permanecem. Então, assim, falem com seus gestores, que os gestores se atualizem, que vejam quais são os normativos que, né, para orientar, porque assim, tem vez que tem gente grávida na equipe, que tá uma mulher que está gestante, e o gerente nunca vivenciou essa situação, né? Então assim, às vezes por ignorância mesmo, por
tem
não saber
papo,
do
né?
fato.
É tão legal ter esse papo, eu acho que podia ser até uma política dos gestores, desculpa te interromper.
Pode falar, pode. Okay.
Que é assim, chama a mulher que está grávida, principalmente se for o primeiro filho, para conversar e falar, ó, tranquila, tem essa conversa, isso acalma um coração de um tanto, gente.
Tem gente que tem até medo de dizer que tá grávida, né, no trabalho.
Que planeja, como eu vou contar para o meu chefe ou a minha chefe que eu estou grávida. Gente, quebrem,
vamos desmistificar isso, quebrem, né?
Tirem esse constrangimento, porque se a gente fala da maternidade, e aí é com minhas críticas, tá, de uma forma tão romântica, do lado de cá é uma coisa tão complexa, cheia de de poréns e de dificuldades. Então, chama essa mulher que tá grávida, gestor, recado do coração, gestora, recado pro coração. Chama e conversa, tem uma conversa franca,
acolha,
sobre isso,
né?
É, acolha.
Tudo que a gente precisa é acolhimento, gente.
Exatamente.
Porque na gravidez a gente muda de um estado pro outro, assim, e os hormônios, eu lembro, gente, era uma sensibilidade, assim, era eterna, sabe?
Eu acho que esse negócio de contar pro gestor, acho que eu planejei mais contar pro meu gestor, que é uma pessoa maravilhosa, do que pra minha mãe. Tipo, como é que eu vou dizer que eu estou grávida, como se...
Né? A gente fica preocupada, a gente que tem responsabilidade, a gente também fica, pô, eu vou sair, quem que vai ficar no meu lugar? Então, assim, é importante ter essa liberdade pra falar, porque o que que acontece? A gente consegue se organizar, a gente como gestor, né? A gente consegue organizar o pós. Né? E consegue organizar a sua volta também, né? Porque a pessoa vai ficar temporariamente, mas assim, a pessoa vai voltar para trabalhar, né? Vai voltar para contribuir.
E eu, assim, eu ousaria dizer que volta numa potência absurda, assim. Também sem romance. É porque é tanto perrengue, gente, que a gente vira outra coisa, assim, outra pessoa. É outro raciocínio, é outra tranquilidade para resolver as questões mais difíceis também, né? Eu acho que o amadurecimento,
resiliência,
amadurecimento. Então, assim, eu acho que se a gente começa a ver a maternidade, né, o filho, como uma potência para aquela profissional, né, que vai voltar, aí a gente começa a virar uma chave importante. Porque a gente, Céu falou, né? A gente muda, ponto, a gente muda. A gente tem outras preocupações, a nossa disponibilidade muda. Um filho doente é a coisa que vai te tirar do rumo. Então, assim, realmente muda. Mas muda também nesse aspecto de potência, de capacidade, de visão mesmo da realidade, né? E de tranquilidade, eu acho, de resiliência para resolver as questões que se apresentam sempre. Então, mudar a chave de como a gente enxerga essa mulher, essa mãe, é importantíssimo dentro da empresa. Então, gestor, de novo, outro recado do coração. Não é pro FAO, não é pro FAO. Gestores, gestoras, vamos tentar enxergar dessa outra forma, não pela ausência, não pelo cansaço, não por eventualmente uma reunião que tem um grito de criança ao fundo lá no Teams, não olhando esse aspecto, mas olhando todo o restante que vem junto com a maternidade, a potência, do poder mesmo. Eu vou falar de poder, de empoderamento que essa mulher tem, porque ela tá ali cortando dobrado, gente. Tá cortando dobrado. Mário, quanto tempo você fica sem dormir direito? Eu acho que nunca mais dorme, né?
Não, eu tive sorte nos meus dois, sabia? Assim, o Dudu, acho que com 6 meses já dormia a noite toda, e o Gabriel com 2 meses já dormia. Gente, eu não sou ninguém se eu não dormir. Se eu não dormir, já era. Sim. Acabou, Mariana.
Eu já tive mensagem de dizer: posso fazer teletrabalho hoje? Porque ontem ela tava doente, com febre. Sim. Eu acho que eu vou bater o carro se eu for
trabalhar. Agora, uma coisa que você falou, pelo menos das minhas experiências, tá? E aí eu vejo que... Aí falando com vocês que a gente começa... Que eu começo a ter ciência de como a gente consegue construir locais prazerosos. Quando você fala assim, que você falou, Mari, falando aqui, ouvi grito de criança, né, em TR e tal. Cara, todas as vezes em reuniões que eu participei, que tinha filho meu ou que filho de algum outro colega, de alguma forma, não teve uma pessoa que criticou de alguma forma, né? Todos com empatia, todos assim, nossa, fica tranquila. Às vezes eu em reunião com meus times e eu falava, galera, momentinho aqui, botava no mudo, ia lá, mamãe, troca minha fralda, mamãe não sei o quê. Então, assim, em todos os momentos, eu me senti acolhida e me senti respeitada como mãe. Então, é importante que a gente coloque isso para que a gente consiga disseminar esse tipo de comportamento, né? Que as pessoas, sejam outras mulheres e mães, que às vezes é até mais fácil praticar empatia, né? E se colocar no lugar, mas também os homens que são pais ou não, mas eles entendam, né? Se coloquem no lugar de, caraca, tá realmente criança, não é? Dá trabalho, a gente precisa cuidar, né?
Sim.
Se a gente terceirizar dá trabalho, imagina a gente lá, né? Na raça, lá, cuidando. Então, assim, é trazer e disseminar essa necessidade de empatia. E hoje, graças a Deus, eu vivo isso. Sou muito feliz por viver isso. E eu acho que... Acho não, tenho certeza. É um dos fatores preponderantes, assim, para eu me sentir feliz de vir trabalhar. Então, todos os dias eu tô lá. O pessoal até fala assim, eu digo, gente, vamos trabalhar feliz. Porque eu me sinto tranquila de estar naquele lugar, porque eu sei que as pessoas estão comigo, sabe? Então, sim, assim, é muito bom a gente se sentir... Ter um senso de pertencimento e saber que aquelas pessoas estão com você e que elas vão entender alguma situação, né? E isso a gente tá falando aqui numa situação específica de mãe, né? E como a Cel falou em comemoração do Dia das Mães, que agora é domingo. Mas eu falo no geral, pra todo mundo. Então, assim, vamos ser empáticos. Uma pessoa tá doente, uma pessoa tá passando mal. Cara, vai lá, depois a gente resolve. Porque é isso, a gente vai ter outras pessoas dentro do time, né, que vão estar capacitadas para suprir alguma lacuna que eventualmente venha a ocorrer, entendeu?
Eu acho que é por aí, normalizar.
Normalizar, gente.
Normalizar.
É isso.
E assim, é porque a gente não precisa ser super,
né? Você falou, né, só da comunicação. A gente precisa melhorar a nossa comunicação, né, como pessoa. Então, assim, é um ponto que eu vejo que não, é uma questão que a gente precisa evoluir, não é só no banco, é geral. É pra vida, nas relações pessoais, interpessoais, na relação de trabalho, tudo, né?
Não é a comunicação institucional, né? Aquela comunicação básica mesmo, básica. De dizer, isso é o que eu tô vivendo, tentar transmitir isso.
Comunicação humana.
É.
Humana, vamos humanizar, né?
É.
Humana.
É importante mesmo, comunicar e normalizar, né? Porque eu acho que teve um tempo, um momento... Dentro da luta, né, das mulheres, para estar inserida no mercado de trabalho, ela tinha que apagar...
O histórico de mãe.
O histórico de mãe. Então, eu fico imaginando como é que foi para essas mães que trabalhavam. Porque, assim, eu acho que o perrengue, a preocupação, a angústia é a mesma. Não mudou. Não é que a mãe de antigamente não se preocupava, a mãe que trabalhava fora de casa, né? Se preocupava com o filho, mas ela tinha que silenciar aquilo, e eu acho que a gente ainda vive resquícios disso. Então, falar sobre isso, filho doente, filho que precisa de atenção, a gente cuidar é sobre dar atenção, né? Tá presente. Então, filho doente, filho que precisa de atenção, enfim, de alimentar, trocar fralda, trocar roupa de uma criança de 2 anos. Gente, não é assim como vocês estão pensando, se vocês não têm filho. Não é rapidinho assim. Tem todas as vezes... Escovar um dente.
Tem toda uma historinha, né?
Tem
um storytelling aí no
storytelling. Que as pessoas que não vivenciam isso...
Não vivenciaram, né?
Não tem ideia de, assim... Às vezes, sei lá... Não tô presente no WhatsApp, por exemplo, fora do horário, e não me importaria, de verdade... Mas porque eu tô escovando o dente de 10 ursos de pelúcia em fila pra poder escovar o da minha filha, entendeu?
Isso é ser mãe, gente.
Isso é ser mãe. Eu tô dando um banho cantando 5 músicas, que não é um banho de 10 minutos, né? É um negócio lúdico e tal. Então eu tô ali, o meu tempo tá ali bem empregado. Às vezes é isso, é essa dinâmica que precisa ser trazida pra normalidade, pra realidade, contar. Às vezes eu gosto de contar com humor, né? De como é, porque... Enfim,
na hora é meio desesperador, né?
Na hora é meio desesperador. Às vezes você tá... Ontem eu tava, filho, eu tô tão cansada. Abre boca pra eu escovar seu dente. Por favorzinho. Mas às vezes a gente inventa lá umas histórias, tem que... Enfim, e aí... Isso só acontece nos bastidores. Vamos trazer um pouco pra cá. Acho que é o nosso trabalho também.
Sim. Acaba que essa sobrecarga é fruto de uma necessidade social que foi colocada assim, nos ombros das mães, ou no colo das mães, que não deveria ser, né? Tipo, um filho é parte da sociedade. Todos somos filhos e filhas e filhos. E é muito doido, assim, pensar que a mãe fica tão responsável por tanta coisa, assim, né? E essa maternidade não é vista como um trabalho, mas é um trabalho. Então, a gente tá falando aqui de todas essas coisas, e por as mães, muitas pessoas, na verdade, perdem emprego, né? Porque a gente tá falando de um contexto aqui de uma estabilidade de emprego e tal, uma série de vários direitos trabalhistas que são garantidos, nessa instituição. Mas, assim, a realidade lá fora é de você não poder falar num processo seletivo que você é mãe. E as pessoas perguntam, você tem filho?
Tá
mas
grávida.
Tem quantos anos? Mas
isso aí para as mulheres apenas, né?
Só para as mães, né? Porque se for outra coisa, não importa, né? Porque o cuidado da criança é responsabilidade, sobretudo, da mãe. E aí, a gente tem os movimentos também que vão na contramão disso, né? Que é afirmar a maternidade como potência, afirmar a maternidade como um lugar de aprendizado, e um aprendizado que ele pode ser compartilhado, ele deveria, inclusive, ser compartilhado, porque se nós que somos mães fomos as principais encarregadas de fazer a inserção social de um indivíduo, a gente não só, tipo assim, carregou na barriga, mas a gente está acompanhando na família, a gente está acompanhando nas festinhas, a gente está acompanhando na escola. E isso tudo, assim...
Cara, é muito foda.
É muita coisa!
Corta aí. Mas que foda, porque é muita coisa.
É muito difícil, assim. Então, assim, a gente está falando de um... Na verdade, assim, essa exclusão do mercado de trabalho, que acontece especialmente nos empregos mais precarizados, ela... informa todas as mães. Porque quando a gente está falando desse receio, né? Me preparei mais para conversar com o meu gestor do que com a minha mãe. Por quê? Porque a gente sabe que pode não ser a nossa realidade, mas muita gente está sendo demitida porque ficou grávida. Isso acontece, é real.
É que a maioria está à margem dos direitos.
Exatamente.
Né? Então a gente nunca pode perder. Assim, eu acho que a gente não perde, fica aquele... Mesmo que a gente não tenha passado pela experiência, mas tem aquela informação guardada. Tá.
Exatamente.
Lá. Aquele trauma não vivido, mas que foi vivido por outras.
É um trauma social.
É um trauma social, né? Por outras mães. Então, assim, a gente não pode perder a referência de que a maioria está à margem de direitos. E quando a gente pensa sobre isso, assim, a gente tem a capacidade de trazer direitos que a gente acessa para essas outras mães, nesse caso que a gente tá falando especificamente, né? Para esse grupo. Então, é até meio idílico o nosso cenário. Mas essa não é a realidade, nem das outras empresas, nem do nosso país, assim, né? A gente falando, nem de muitos países. Então, eu acho que o banco enxergar esse cuidado com as mães como uma marca, aí falando como comunicadora, é tão forte, seria tão importante ter essa marca, né? De uma empresa que acolhe, cuida das mães, que dá o protagonismo às mães quando, né, tá dentro de um contexto de, enfim, faz sentido, né, aquele protagonismo. Pô, a gente tá falando de uma mudança para a empresa, para a sociedade, que é muito forte, importante, necessário.
É disruptivo. É muito doido pensar que acolher a maternidade é disruptivo, mas é. Né? Porque...
Era pra ser algo, né? Natural.
Gente, quem aqui... Assim, alguém engravidou pra gente estar aqui, né? Essa pessoa pode não ter se tornado a sua cuidadora, mas, assim, alguém passou pelo processo, né? E muito doido pensar que é disruptivo, e é por isso que eu vou bater de novo na tecla de quando a gente pensa diversidade, a gente precisa falar sobre as experiências maternas, porque é um grupo social que é excluído e não tem a experiência. A complexidade da experiência materna, ela não está representada, né? Ela foi apagada pelo comercial de margarina, pela romantização. Então, chega o Dia das Mães, a gente vai falar sobre como é guerreira, como é sensível, como cuida, que lindo. Só que, assim, o processo de gestação, por exemplo, para muitas de nós, é sobre uma experiência de invasão do nosso corpo, né? Quem nunca estava andando grávida por aí, sei lá, as pessoas às vezes desconhecidas pegam na barriga. Essa coisa da alimentação, né? Tem que tomar um cuidado quando você tá lactando, porque algumas coisas vão gerar, sei lá, cólica no neném.
Mas isso é tudo uma história mística também, que é de opressão, né? Porque você daqui a pouco não come nada.
Exatamente. E aí é isso. Às vezes você quer tomar um cuidado e as pessoas vão falar, não, você tá sendo fresca. Aí às vezes você tá de boas, tipo, não, isso não é necessário, mas as pessoas vão brigar com você porque você tá, entendeu? É sempre assim, parece que existe uma autorização implícita de se meter na vida daquela pessoa que é mãe, mas ao mesmo tempo não existe uma compreensão real do que é essa maternidade. Então, assim, é muito doido, porque todo mundo mete o bedelho e poucas pessoas sabem o que realmente está acontecendo.
Olha o sistema bancário colaborando pros memes, né? Que aí nessas últimas gestações, assim, não deu um palpite, mande um pix. Foi assim, eu pensei, acho que eu não falei pra ninguém, mas eu pensei bastante sobre isso, sobre se intrometer e não acolher. Porque a pessoa se intromete, e aí eu tô falando em geral, tá, gente? Não tô falando de nem sexo.
Não, sociedade.
Sociedade, mas não tá ali para o acolhimento. Então faça um pix.
Engraçado assim, esse acolhimento, muitas vezes ele vem da própria comunidade. Então, por exemplo, quando eu tive o Gabriel, eu comecei a participar de um grupo que é daqui de Brasília, de mães, que é do Cine Materna, já viu?
Já ouvi falar.
Menina, é maravilhoso. Eu fui em uma sessão, por exemplo, uma sessão de cinema. Gente, você não tá entendendo. Sempre uma sessão de cinema.
Você alegria.
Um bocado de mãe. Eu olhava assim, gente, eu não acredito que eu tô fora da minha casa, que eu estou trazendo o meu bebê cheio de criança pra ver, né, filme, enfim. Eu olhava assim, tinha um calendário, ainda existe, tá? Assim, eu recebo e-mail delas assim. São bebês mais novinhos, tá? Crianças da idade do Gabriel, por exemplo, da Martina, eu acho que não rola mais. Mas assim, bebê novinho, que tá em bebê conforto, sei o quê. Cara, você vai
no
lá...
No sling.
Gente, você vê
é muito poder, né? Porque você não tá submetendo seu filho à tela, se você não cria assim, né? E tá ali curtindo, porque eu não vou no cinema desde antes da pandemia.
Gente, deixa eu falar, eu fui pro cinema ontem com meu filho mais velho, depois de séculos. Eu não consigo sair com o Gabriel. Das outras vezes que eu fui pro cinema, eu tive que levar o Gabriel. E eu tive que sair no meio do filme, porque eu aproveitava que ele dormia no escuro. Quando me acordava, era gritando louco. Eu tinha que sair do cinema. Eu digo, gente, eu não tenho
viu,
direito
gente,
de assistir.
Viu, gente? Maternidade sobre isso também, né? Quando você não tem esse alguém pra ficar com seu filho, você não vai ao cinema. Eu vou ao teatro infantil. Teatro infantil eu vou.
A gente leva, né, as crianças? Mas assim, é algo que foi criado pelas mães. Né? Então, assim, a gente precisa, de repente, de mais políticas realmente inclusivas e que tragam, né, a mãe pro centro, assim, vamos dizer assim.
Por exemplo, né, Mari? Imagina o Banco do Brasil, essa empresa maravilhosa, ter um local pros filhos ficarem enquanto as mães trabalham, uma creche, uma coisa de daycare, de dia de cuidado, enfim. É um sonho, né?
Numa necessidade, assim, né? Que a gente precisa, com certeza, já ter. E assim, tá? Como não temos, enfim, e fica a sugestão, que eu acho que realmente é muito bacana e seria legal, né? Dar uma tranquilidade pra mãe, né? Mas assim, às vezes eu preciso levar o Gabriel. Eu vejo muitos funcionários e colegas, até pais também, que levam os filhos, passam meio expediente lá, porque às vezes é um feriado, tem alguma coisa que da escola, que fechou a escola, enfim. Alguma situação acontece que a criança não pode, né, não tem com quem deixar. Isso é a realidade de muita gente aqui em Brasília, né? Querendo ou não, a gente vive aqui numa cidade que muitas pessoas não são daqui. Então a rede de apoio mesmo, vó, enfim. Minha família mesmo tá todo mundo em uma pessoa. Então.
É porque tem o... Aí a gente tá falando sobre maternidade, mas tem o direito das crianças, né?
Sim.
Então a gente, quando a gente pensa a vida desse serzinho, né, que chegou aí... E aí, a gente também tá falando de um momento específico da maternidade, que é quando a criança tá pequena. Porque aí os desafios de cuidar de um filho adolescente, até um filho adulto, né? Tem outros desafios e outros atravessamentos que a gente poderia falar aqui. Mas focando nessa questão das mães que estão ali com seus filhos pequenos, né? Sobrevivendo ao puerpério, que é uma coisa dificílima. Não sabe o que é puerpério? Pesquisa aí, porque é babado, mas enfim, a gente tá falando de sociedade, né, e essa sobrecarga das mães, assim, no cuidado dessas crianças, mas a gente devia estar pensando, tipo assim, são seres humanos aqui, né, cheios de direitos também, porque as crianças não são mini adultos ou adultos que... Não é sobre isso, não é sobre chegar lá, né? Mas é sobre criar mesmo.
É sobre o processo, né? E os direitos estão relacionados com o processo, que eu acho que a infância é um grande processo, né? E aí, como você assegura esse processo e suas necessidades, porque a criança tem necessidade do seu adulto cuidador. Ele precisa dessa proximidade, ele precisa... Gente, eu não tô aí criticando quem não tá, enfim, quem encontrou outras soluções para cuidar do seu filho, mas eu tô dizendo que é uma necessidade que existe. Ponto. Você vai solucionar como você pode. Mas a proximidade, essa confiança, esse lugar de confiança, de segurança, tá muito relacionado com acompanhamento mesmo, né? Com a proximidade.
A outra opção é o abandono. Se a criança não tem as pessoas, né, adultas que vão oferecer esse cuidado a ela, ela tá abandonada.
E isso, assim, agora me veio na cabeça. A gente tá falando de, inclusive, assim, de crianças que não têm, né, necessidades especiais.
Exatamente.
Imagina mães com crianças que têm necessidade especial, né?
Sim.
Eu sei que... Eu acredito que o banco tem alguma coisa relacionada a isso, tá? Mas não sei ao certo. Mas, assim, é importante também se falar, porque, querendo ou não, se a gente, com crianças sem necessidade especial, a gente já tem um grande trabalho, imagina um desafio, né, bem grande, imagina as diversas formas de ser especial, né, que a gente tem hoje.
Sim.
Então, assim, também é importante colocar, sabe, em pauta, assim.
Com certeza, e eu acho que o cuidado ser confortável para a mãe, assim, eu acho que essa tem que ser preocupação da gente. Aí eu tô falando das pessoas como a instituição, né? É o gestor, é o colega, é o diretor, o vice-presidente, a presidenta. A gente está acolhendo quem está cuidando, a gente está ouvindo as necessidades dessa pessoa, a gente está sabendo quais são. Eu, por exemplo, não sei de uma colega, um colega que tem um filho com necessidade especial, que tenha falado, Rafa, tá acontecendo isso, seria massa se tivesse isso. Mas eu acho que é importante a gente ter esse lugar, foi bem lembrado, Mari, de... Falem sobre isso, falemos sobre isso, contem, reclamem, peçam, digam. Não, a gente não pode ficar silenciado e nem colocar esses pais, essa mãe, nesse lugar de mais abandono e de mais solidão. Então, pelo amor, venham, falem.
A maternidade deixa a gente mais, talvez até reclusa mesmo ao ambiente doméstico, né? A Rafa teve um puerpério aí na pandemia, que tava todo mundo talvez compartilhando um pouco dessa sensação de estar trancado dentro de casa, mas em contextos não pandêmicos, quem tem filho acaba ficando muito mais tempo dentro de casa, porque você tem que cuidar dessa criança, você tem que...
Sim,
não saber.
A sua vida social fica
gente,
bem restrita.
Lá em casa tem uma religião que se chama soneca. É a soneca que garante aquela criança adorável. E a soneca, no momento, é na hora do almoço. Quantas vezes já chamaram a gente pra almoçar? E a gente fala, cara, hoje não. Eventualmente, a gente faz uma soneca ali no restaurante, no, enfim, na casa de alguém.
Acho
no
que
braço.
Também não dá pra deixar as oportunidades, né? A gente precisa conviver socialmente, né?
Mas eu tenho esse cuidado com a rotina dela, né? E aí, as pessoas sabem que existe a soneca? Que às vezes eu vou fazer uma coisa de manhã, aí é aquela tá maratona pra eu chegar pra soneca ser suave, entendeu? Chegar em casa. Tem esse... antes da soneca, depois da soneca. É outra criança. Então, assim, são coisas do cuidar que acho que as pessoas que não passam por esse processo de cuidar nem imaginam.
Nem entendem.
Assim, eu tenho vontade de fazer uma camisa. Soneca é a minha religião, gente. É isso, respeitem a soneca.
É uma paz, né? Quando a criança tá dormindo, a gente pode fazer as coisas. Já passei muito por isso. Agora não. Agora o Gabriel já tá maiorzinho. Mas
já não faz soneca.
Ele faz na escola. Mas, assim, antigamente... quando tá muito recém-nascido, é aquele momento que você quer tomar um banho. É aquele momento que você quer se alimentar. É tipo assim, é sobrevivência, é higiene, é a criança dormir.
Já falaram, assim, quem não é pai nem mãe, já viu como é se alimentar? Assim, é incrível. Eu sento na mesa, Martina pede pra mamar. Filha, eu nunca vou comer, nunca mais vou comer tranquila, né? Mas enfim, eu brinco com isso, assim, falo, mas é uma rotina completamente diferente, né? É muito, muito, muito diferente. Eu não tô pensando se eu vou comer salada ou se eu vou comer...
Como que tem, minha irmã?
É. Como que tem?
É o que tem, se dá tempo de fazer, não dá.
É, exatamente. São outras preocupações.
São outras prioridades. A gente realmente, a gente evolui muito como ser humano.
A gente começa a comer bem rápido, né, também, porque tem que terminar...
É, falando em comida, assim, pensando na coisa do abandono, né? Tipo, se você não cuidar ou promover esse cuidado de alguma forma, ou você cuida do seu filho ou você arruma quem cuida, né? Que é uma forma de cuidar também. É, se você não alimenta seu filho, como é que você faz, né? E eu lembrei da questão das salas para amamentação, né?
Ah, isso seria...
Que é um ponto sensível também.
É outro... recadinho, sugestão, desejo, sonho, traz pra gente sala de amamentação. Assim, eu ainda amamento, Martina tem 2 anos e 5 meses, eu ainda amamento, mas agora eu já consigo amamentá-la só quando eu tô com ela. Mas já teve algum momento que eu precisava tirar leite. Gente, quando é o mês da amamentação? Agosto, né? A gente vai fazer um podcast só sobre amamentação, né? Desmistificando a amamentação. Mas... é, seria um espaço, não é complexo, gente, um espaço para mãe amamentar ou para mãe tirar o leite e armazená-lo, que isso sim é promover saúde, é promover
bem-estar
para criança, para mãe, isso é cuidar.
E muitas vezes
é simples.
No começo, assim, também, né, tem toda a questão do volume de leite. Então, assim, é uma coisa que fisicamente dói.
Dói.
Então, é preciso realmente ter o tempo para você poder fazer essa retirada, né? É complicado.
É.
E com direito, assim, à privacidade, né?
Sim.
Privacidade, tem que ter um espaço reservado, limpo. Não se tira leite em banheiro. Você não come no banheiro. Você almoça no banheiro? Não, né? Então, eu acho que a gente merece um podcast só sobre amamentação. Porque esse é um tema romantizado. E, na verdade, é um trabalho importantíssimo. É um trabalho de... E eu vou botar em termos de trabalho, porque é trabalho do corpo mesmo, tá,
sim,
gente? A gente sua pra caramba pra produzir leite. Anatomicamente falando, é um trampo, né, as costas, enfim. Mas tirando essa parte aí, a gente pode oferecer, é simples, eu acho, não é complexo, oferecer um espaço para amamentação no banco. Talvez me digam que não, mas eu acho que pode ser que sim, que seja, e vai ser um resultado tão grande, assim, tão importante para as mães, e poder ser um lugar em que os filhos venham, né? Seria maravilhoso, assim.
Tem uma poltrona. Falando aqui, ó. Tem uma poltrona.
Um frigobarzinho, se for a mãe que tirar o leite, porque o leite tem que ficar armazenado, bem armazenado, senão perde. Gente, aleitamento é super importante. É super importante. E
tem mães que ainda doam, né?
Tem mães que doam.
Doei muito leite.
Então, para isso acontecer, a gente precisa de uma estrutura básica simples. É um canto com privacidade, um lugar para sentar.
Limpo,
um frigobar para armazenar o leite. Enfim, é isso. É simples assim.
E isso é uma grande potência da maternidade, né? A gente tá falando aqui sobre as potências da maternidade também. Gente, o ser humano que tá sendo a fonte de alimentação de um outro serzinho que nasceu.
É.
E aí eu me lembrei de uma coisa, assim, falando sobre potência da maternidade, do movimento de filhos no currículo. A Rafa trouxe essa iniciativa aqui pro
pesquisando banco, sobre a amamentação, eu achei esse, para justificar, né, um pedido de um canto para amamentar. Aliás, Camila, entre aspas, já me salvou muitas vezes. Inclusive, quando um pote de leite explodiu, cheio. Ai, Camila, te amo, obrigada. Mas enfim, pesquisando sobre a amamentação, para justificar o aleitamento tardio, a importância, eu encontrei esse movimento, não criei, encontrei filhos no currículo, achei que fazia super sentido. Era uma iniciativa tão simples, colocar no currículo funcional, né, no nosso currículo. E foi tão bonito ver as mães aderindo e tendo vontade de falar sobre isso. Eu achei muito massa, assim. Fiquei muito feliz com esse espaço de conversa que a gente criou.
Você puxou bom. Esse movimento, eu lembro, e eu também
entrei. Tem, lógico que eu tenho.
É claro. Tem que ser, gente. Eles que são as nossas fontes de inspiração, essas crianças. É por eles que a gente tá aqui. É por eles que a gente quer ser alguém melhor, que a gente é uma profissional melhor. Foi como você falou lá no começo. A maternidade traz essa maturidade, assim, pra gente. Ela traz esse redescobrimento da gente como mulher também, como profissional. Que termina que a gente traz o impacto, né, pra cá, não tem como não trazê-lo, né? Então, assim, mega importante, maior orgulho de colocar meus filhos no meu currículo.
Lógico. A gente não esconde mais os filhos aqui, nem a maternidade.
Jamais. Jamais.
É, a gente aprende muito, muito, muito com as crianças, a gente aprende muito com a maternidade e a gente tem muito pra ensinar, né? Mães têm muito pra ensinar.
Sim.
Isso precisa ser valorizado.
Exatamente. Valorizado.
Clim, clim. Ou então faz um pix.
Brincadeira, valorização não é só sobre isso, mas é sobre grana, né? Mas grana. Total. Grana também fala, também apita o jogo. É. Também faz parte.
Gente, foi um prazer ter essa conversa com vocês. Muito legal, realmente, mães têm muito pra ensinar. A gente espera que mais pessoas se sensibilizem para isso, para aprender, né? Para aprender sobre o universo também das crianças e a maternidade. Quem tá pensando em ser mãe, fica a dica, né? De tipo, babado é intenso.
Mas é muito bom, tá? É maravilhoso. Não tem preço que pague, né? São noites mal dormidas, é cansaço, mas vale muito a pena. É muito bom.
Eu acho que meu tesouro tá lá em casa.
A Rafa uma vez me falou uma frase muito bonita que me marcou, que a maternidade é uma solidão com vista para amar.
É, eu sinto isso frequentemente, né, com vista para o mar e para amar. Eu acho que é isso, eu acho que também tem um pouco dessa viagem pessoal, né, de... Você tá muito sozinha e você tá muito potente, você tem que resolver muitas coisas. É um bagulho muito doido. É um negócio... Vou reformular. É um negócio muito intenso. Te coloca em contato com o essencial da vida. Bota teu pé na terra. Mas também faz a tua cabeça desejar, sonhar o que é bom, assim, e o que é coletivo. Porque não vai ser bom pra Martina se for só pra ela. Então a gente tem que estar sempre pensando nesse... no contexto social. É solitário, mas você tá ali com o pé no chão, mas com a sua cabeça tá pensando em comunidade. Pelo bem-estar do seu filho, e aí você tá pensando no bem-estar da sociedade. É muito massa. É por isso que eu acho que a maternidade é fera.
É fera.
É isso aí, gente. Não, no mais, eu queria agradecer a você, Céu, aí a Rafa também, da comunicação, pelo convite.
Obrigada.
Adorei participar, estar aqui. Eu acho que é engraçado, né? A cada momento assim, que a gente conversa com as pessoas, a gente troca ideia, isso é um assunto muito, né, relevante, assim, um assunto que até emociona, essa questão da maternidade. A gente aprende, né? Então a gente vai vendo e a gente ver as experiências das outras pessoas, a gente conta as nossas experiências, termina que é algo tão rico assim que a gente sai daqui com uma bagagem a mais, entendeu? É muito legal, é bacana. Eu
quero coração agradecer. Quentinho, obrigada, nós estamos sós.
Obrigada, gente.